First of all, I'd like to say thanks to...
Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao professor Duran. Depois de tantos eventos internacionais, já me considero seu amigo e agradeço muito. E também o professor Robert Smith, membros da Universidade Brigham Young. Gostaria de falar sobre a perspectiva da liberdade religiosa na relação Estado-Igreja e a perspectiva da Igreja Católica. Em 2000 anos de história da Igreja, houve muitas concepções diferentes ou doutrinas com relação à relação Igreja-Estado e à liberdade religiosa na Igreja Católica. Devido ao pouco tempo que temos, eu vou apenas ressaltar alguns dos fatos mais recentes e relevantes. Nos tempos modernos, um documento pioneiro da Igreja Católica proclamou o direito à liberdade religiosa, que foi a encíclica Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leo XIII. E essa afirmava o direito à liberdade como a liberdade de religião como um direito fundamental do ser humano, principalmente no que tange ao direito de feriados e ao direito do homem de adorar como queira. O mesmo Papa, Leo XIII, na encíclica Immortale Dei, de 1885, reafirma a antiga teoria, desde os primórdios do cristianismo, a teoria de dois poderes, considerando o poder eclesiástico e o poder civil no mesmo nível e de igual importância. Foi um período muito difícil para a Igreja e para o Estado em suas relações. E com o fim dos Estados Pontíficos e a supressão de ordens religiosas em vários países e conflitos entre as autoridades civis e eclesiásticas, ele fala de ambos os poderes, eclesiástico e civil, como poderes supremos, cada um apropriado à sua própria finalidade e natureza, e com seus determinados específicos limites. Até não muito tempo atrás, era bem forte a concepção da Igreja como societas perfectas, que literalmente quer dizer uma sociedade perfeita. A ideia básica é que a Igreja não é uma sociedade criada dentro de um Estado específico ou criada por um sistema jurídico como outras sociedades criadas sob a lei civil, mas tendo sido criada a Igreja pelo próprio Jesus Cristo, pelo desejo de Cristo, Filho de Deus, como um ato de fundação divino e não um desejo humano. A sociedade perfeita se proclama para si mesma alguns direitos específicos, como o direito de existir como Igreja, como comunidade, o direito de anunciar e proclamar o Evangelho, o direito de ensinar a fé cristã, o direito de adoração e de ter e construir comunidades e outros. Essa era a concepção que prevalecia na lei canônica da doutrina católica antes do Concílio do Vaticano II. Antes desse concílio, isso foi um momento de decisão nas relações Igreja-Estado. Depois, foi criada a ideia de que a Igreja não era mais a sociedade perfeita, mas sim como um povo de Deus, uma comunidade de fiéis a Cristo. Aqueles fiéis a Cristo, aqueles que creem em Cristo, reúnem-se e eles são a Igreja é eles. O Concílio Vaticano II foi um marco na doutrina católica em termos de liberdade religiosa. Para ver a importância deste assunto, vê-se que 100 anos antes, em 1864, o Papa Pio 11, no famoso sílabos, condenava como um erro o direito à liberdade religiosa e também como um erro, um pecado propriamente dito, de maneira mais popular, a separação entre a igreja e o Estado, ou do Estado e igreja. A declaração Dignitatis Humanae do Concílio do Vaticano II afirma a liberdade de religião não apenas numa dimensão jurídica, mas também de valor teológico. O Concílio do Vaticano II vê dois pilares sustentando o direito à liberdade religiosa. O primeiro sendo o pilar da lei natural em relação à dignidade do ser humano. E, como segundo, um pilar teológico que declara o direito de todo o ser humano a buscar, a saber a verdade e a adorar como queira. Cada homem tem o direito natural de ouvir e conhecer, a juntar-se ou filiar-se ou não à religião que quiser. Liberdade de religião também é entendida num duplo sentido. Por um lado, imunidade ou liberdade para que não sofra nenhum tipo de coerção em termos de assuntos religiosos. Isso em latim, libertas seu immunitas a cautione in religiosa. E vê o Estado, isso tanto individualmente como coletivamente. Por outro lado, tem o objetivo de permitir ao ser humano de adorar a Deus como queira. Mesmo sendo uma concepção diferente daquela antes do concílio, os desafios com relação à liberdade de religião não mudaram como garantia da liberdade da igreja. Num discurso, o Papa João Paulo II, na Associação Internacional de Advogados, disse que a liberdade de religião não é fundada exclusivamente sobre normas, nem também sobre leis internacionais de direitos humanos. Não é um direito apenas concedido pelo Estado ou pela comunidade internacional, mas é um reconhecimento por esses mesmos órgãos e pela comunidade internacional como um direito que pertence a cada ser humano devido à lei natural. A igreja precisa dessa liberdade, precisa ser livre para realizar a sua missão. Quando isso se aplica à igreja católica, chamamos como libertas ecclesiae. Numa igreja, numa carta à igreja na Polônia, em julho de 1981, o Papa João Paulo II explicou esse conceito de libertas ecclesiae, que é a liberdade de igreja, como liberdade de consciência e liberdade religiosa. Não é um privilégio, mas sim um clamor de reconhecimento fundamental de direito para que a igreja cumpra a sua missão. Em outras palavras, o Papa disse: é um direito da igreja a ser igreja e a viver de acordo com a sua maneira de ser. Ou, para ser ainda mais preciso, é o reconhecimento ao direito da igreja ou à liberdade da igreja de viver de acordo com a sua missão natural e propósito. Um conceito muito importante na doutrina da igreja é a noção de laicité, que é um princípio de distinção entre a igreja e o Estado. É sempre parte do magistério ou do pontifício, ou seja, ensinamentos do Papa. Em 1958, num discurso na Praça de São Pedro, ele usou a expressão uma expressão que quer dizer uma liberdade saudável do Estado, dando legitimidade para o secularismo, um atributo do Estado, de acordo com essa concepção da Igreja. Isso é considerado como uma cooperação saudável entre a Igreja e o Estado. Então, nesse sentido, um não se opõe ao outro. Nessa concepção, a visão católica, eles são ambos serviçais à raça humana. É através de solidariedade e cooperação, fazendo uma distinção entre o setor secular e o reino de Deus. Eu tenho apenas 2 minutos, acho que já estou terminando. Os papas têm considerado o Estado secular como um beneficiário da comunidade cristã, e criando um equilíbrio entre fé e razão. E eu gostaria de terminar. É bem importante. Eu gostaria de ler apenas, em dezembro de 2007, durante sua visita a Roma, o presidente francês Nicolas Sarkozy, em seu discurso na Catedral de São João, a Basílica Catedral de São João, em Lateran, ele usou a expressão laïcité positive. É uma expressão impossível de se traduzir para inglês, mas quer dizer um secularismo positivo. É uma perspectiva nova na relação Igreja e Estado. Isso se origina não de autoridades religiosas, mas do presidente da República Francesa, com relação à laïcité. O presidente Sarkozy considera que não existe mais lugar, na França ou qualquer lugar, para uma laïcité que exclui a Igreja, ou a religião, ou a crença. E que, nesse sentido, essa é a ideia principal. As religiões e o Estado devem trabalhar de maneira junta. E de forma que a religião torna-se uma cooperação, uma ajuda para o Estado. E que um Estado sem religião perde alguma coisa, nunca pode ser considerado completo. E as religiões acreditam prover para o Estado coisas que o Estado não pode prover para o ser humano. E isso é uma observação muito, muito importante e extremamente recente e nova. Agora, em 2008, o Papa visitou a França e ele ratificou essa ideia do presidente Sarkozy. É um caso bem interessante, porque vem de um presidente de uma nação onde a laïcité é bastante radical. E ele nega também o que nós chamamos de o laïcité de combate, que quer dizer uma laïcité que considera a religião como um perigo ou um prejuízo. Isso é uma mudança radical, extremamente nova. Ainda não sabemos as consequências dessa nova abordagem. Muito obrigada.